Vamos agora ouvir a repórter Érica Christian. Érica.
Muito boa tarde, Fernando, e mais uma vez boa tarde aos nossos ouvintes. Já são 3 horas de depoimentos da secretária Mayra Pinheiro à CPI da pandemia. No total, são 24 senadores inscritos para fazerem questionamentos à secretária do Ministério da Saúde. Desses 24, 5 já se manifestaram, entre eles o relator senador Renan Calheiros. Mayra Pinheiro fez uma exposição inicial detalhando a carreira, dizendo que é formada em medicina, atua na área de pediatria e que chegou a Brasília para trabalhar no Ministério da Saúde depois de ter passado por hospitais públicos em Fortaleza e também foi da direção do Sindicato dos Médicos daquele estado. Ela foi convidada, então, pelo ex-ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, para atuar nesta secretaria, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que seria responsável pela formação, pela qualificação dos médicos em todo o país. Mayra Pinheiro defendeu o tratamento precoce ao afirmar que numa guerra deve-se utilizar todas as armas disponíveis. Até para enfatizar essa defesa, ela criticou e, na verdade, citou falhas por parte da Organização Mundial da Saúde, como, por exemplo, o momento da demora da OMS para decretar uma pandemia, assim como a revisão da própria entidade em relação ao uso de máscaras, que, segundo ela, esse primeiro veto ou não orientação por parte da Organização Mundial da Saúde para o uso de máscaras certamente ampliou a contaminação pelo coronavírus em todo o mundo. Ela também citou estudos científicos que se contradisseram ao longo do tempo, ao longo dessa pandemia, para então defender o uso de cloroquina. E disse que não, o tratamento precoce não se resume ao uso da cloroquina ou hidroxicloroquina, mas de outros 14 ou 17 medicamentos que, segundo ela, devem ser utilizados na fase inicial da doença para evitar que o quadro se agrave. Mayra Pinheiro destacou a politização, uma polarização em relação ao uso do tratamento precoce. E afirmou que, diante dos questionamentos, o Ministério da Saúde não recomenda o tratamento precoce, apenas orienta por meio de uma nota em relação à dosagem segura que deve ser usada pelos médicos desde que os pacientes concordem com a prescrição desse tratamento precoce, reiterando que há um livre-arbítrio por parte do paciente e também uma autonomia do médico na condução da pandemia, já que em vários momentos ela citou que trata-se de um vírus letal e de difícil controle. Então, por isso, ela defende o uso do tratamento precoce. Mayra Pinheiro também se posicionou contrariamente ao lockdown, diz que, na avaliação dela, as crianças não deveriam ter sido impedidas de continuar com as aulas presenciais. Segundo ela, há estudos de que as crianças se contaminam menos e de que não são vetores de contaminação. E que, na opinião dela, o fato de as crianças terem ficado em casa, sobretudo as crianças de baixa renda, isso foi muito ruim, até do ponto de vista nutricional, já que muitas tinham como refeição apenas a merenda escolar. Em relação a Manaus, apesar de ter um habeas corpus, que a protegeria ou que permitiria que ela não respondesse aos questionamentos relacionados ao caos vivido pela cidade de Manaus no início de janeiro, ela fez algumas considerações. Entre elas, a de responsabilizar o governo do estado pela falta de oxigênio e por todo o caos vivido pelos moradores de Manaus em janeiro. Ela confirmou que fez uma viagem à cidade e que, junto com uma equipe do Ministério da Saúde, ela constatou a responsabilidade do próprio Estado e citou que havia unidades básicas de saúde fechadas e sem medicamentos. Ela comentou que nas conversas iniciais com o secretário municipal de saúde, foi informada da existência de apenas 14 unidades básicas de saúde, mas quando chegou lá, soube que eram 136 e boa parte dessas unidades, dessas UBSs, segundo Mayra, estavam fechadas. Portanto, ela reforçou que o governo federal não tem responsabilidade pelo que aconteceu, ao dizer ainda que, apresentadas as demandas por parte das autoridades locais, o governo federal atuou para atendê-las. Sobre o oxigênio, deixou bem claro que o controle de estoque, o controle sobre o uso, o controle e também o próprio fornecimento, essas ações não cabem ao Ministério da Saúde, sim à Secretaria Municipal e à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Amazonas. Mayra Pinheiro também falou sobre o aplicativo Traticov, disse que foi criado a partir de uma experiência da Organização Mundial de Saúde, que funciona como uma calculadora, que diante da falta de testes disponíveis, o Traticov seria utilizado apenas por médicos para que durante uma consulta pudessem preencher alguns itens desse aplicativo relacionados aos sintomas para diagnosticarem rapidamente a Covid-19, sem a realização do teste do cotonete, por exemplo, o PCR. Ela disse que esse aplicativo foi desenvolvido em mais ou menos 5 dias e que o Ministério da Saúde estava fazendo cadastramento de todos os médicos que atuavam no estado do Amazonas, em especial em Manaus, para que eles tivessem acesso ao aplicativo e pudessem fazer o teste desse aplicativo. E ela disse também que, como o ex-ministro Eduardo Pazuello revelou à CPI, esse aplicativo foi roubado por um jornalista que publicou, que permitiu que ele fosse utilizado de maneira indiscriminada. Segundo ela, esse uso indiscriminado que impediu o funcionamento do aplicativo Traticov em todo o país resultou em diversas mortes. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, questionou então por que o Ministério da Saúde não se empenhou em oferecer o aplicativo Traticov, já que teve a informação de que o aplicativo em si não teve os dados alterados, ou seja, se o Ministério da Saúde defendia o uso do aplicativo para evitar mortes, para facilitar o diagnóstico e a prescrição do tratamento precoce, então o próprio Ministério deveria ter lançado o aplicativo. Ela disse, ela não soube responder objetivamente por que o Ministério da Saúde não retomou esse projeto do aplicativo, relatando apenas que houve diversas críticas. Por fim, Mayra Pinheiro negou quaisquer orientações por parte do presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia, negou reuniões privadas com o presidente Bolsonaro ao afirmar que ele despachava com o ministro da Saúde e que os encontros que ela teve com o presidente foram em cerimônias no Palácio do Planalto e não conversas privativas. Os senadores deverão, portanto, retomar as perguntas logo após esse intervalo de 30 minutos que o presidente da CPI tem adotado para que os próprios senadores e os depoentes possam se alimentar, possam tomar água, para então continuar com o depoimento. Fernando.